Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Profissionais da educação mantêm paralisação em Santarém. Movimento indígena de Roraima segue em mobilização contra marco temporal. Parintins inicia ações de prevenção às queimadas em comunidades rurais. E presbíteros da Arquidiocese de Manaus participam de atualização teológica.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos essa edição falando que a Polícia Federal realizou nesta quarta-feira a Operação Escudo contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes praticados na internet em Manaus. A ação teve como alvo um suspeito que, de acordo com as investigações, estaria relacionado ao armazenamento, compartilhamento e possível negociação de arquivos contendo material de abuso sexual infanto-juvenil por meio de plataformas digitais e redes sociais. Durante a operação, os agentes cumpriram o mandado de busca e apreensão. A medida tem como objetivo reunir possíveis provas que possam ajudar a esclarecer a participação do investigado e identificar outros suspeitos do caso. O nome da operação foi escolhido em alusão à função de proteção exercida pelo Estado na defesa de crianças e adolescentes. A Polícia Federal chama a atenção para a importância da participação de pais ou responsáveis na segurança digital de menores. O acompanhamento do acesso à internet, aliado a conversas sobre riscos e comportamentos suspeitos no ambiente virtual, pode contribuir para prevenir situações de violência e exploração. Informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal do Amazonas. E a Polícia Civil registrou redução de 37,94% nos roubos e furtos de veículos em Roraima no primeiro semestre. O Estado registrou 129 ocorrências a menos em relação ao mesmo período de 2025. Os detalhes com Laone Gonçalves.
A Polícia Civil do Estado de Roraima registrou redução de 37,94% nos roubos e furtos de veículos em todo o Estado no primeiro semestre de 2026. Entre janeiro e junho, foram contabilizadas 211 ocorrências, contra 340 no mesmo período do ano passado, uma diferença de 129 casos. Os dados consolidados pela Coordenação de Estatística e Análise Criminal e extraídos do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública apontam queda nas duas modalidades de crime. Os furtos passaram de 269 para 168 ocorrências, uma redução de 37,55%. Enquanto os roubos caíram de 71 para 43 casos, uma redução de 39,44%. O resultado é atribuído ao trabalho investigativo da Delegacia de Repressão aos Roubos e Furtos de Veículos Automotores, aliado à atuação integrada das forças de segurança com compartilhamento de informações, apoio operacional e ações de prevenção e repressão aos grupos criminosos envolvidos nesse tipo de crime. Segundo o delegado titular da Delegacia de Repressão aos Roubos e Furtos de Veículos Automotores, Leonardo Michel, o resultado é consequência de um trabalho permanente de investigação, prevenção e repressão, realizado em conjunto com as demais forças policiais.
Bom, esse trabalho ele decorre de um trabalho integrado que a nossa delegacia especializada realiza, juntamente com as demais forças policiais do nosso estado. Nós temos atuado de forma integrada, onde há uma troca de informações e uma troca de apoio também. Então, esse resultado que a gente tem agora no primeiro semestre decorre disso, de um trabalho investigativo, né, e com apoio também das demais forças policiais. Bom, desde quando a gente assumiu aqui a Delegacia de Roubos e Furtos, a gente vem de forma intensiva combatendo inicialmente os roubos de veículos, que nos anos de 2024 e 2025 assolavam aqui nosso estado, com foco no roubo de caminhonetes que eram levados para a região de garimpo, uma vez que nosso estado ele tem bastante atuação nessa área de garimpo, faz fronteira também com dois países vizinhos, para onde geralmente são levados os veículos roubados, né, tanto motocicleta quanto essas caminhonetes. E a gente fez um trabalho investigativo ao longo desses anos, combatendo especialmente esse crime, que é um crime violento, crime de roubo de veículo, é um crime onde há violência ou grave ameaça. E, decorrente desse trabalho, nós conseguimos vir reduzindo de 2024 para 2025, nós reduzimos em 42% o roubo de veículos e agora mais 37% no primeiro semestre, então é um trabalho contínuo.
Entre 2024 e 2025, o trabalho investigativo já havia contribuído para uma redução superior a 42% nos roubos de veículos em Boa Vista. Durante o primeiro semestre, a especializada realizou representações criminais, cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva, além de instaurar e conduzir inquéritos policiais, realizar oitivas e diligências junto a órgãos de trânsito, instituições financeiras e outros setores relacionados às investigações. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E profissionais da educação de Santarém mantêm paralisação e aguardam negociação. A categoria iniciou o movimento de greve no último dia 31 de julho. Desde então, em mobilização e negociações. Daniela Pantoja traz as informações.
Professores e profissionais da Rede Municipal de Ensino de Santarém permanecem em regime de greve. Conforme o Sindicato dos Profissionais de Educação de Santarém, o CIPROSAN, a paralisação foi motivada pela falta de avanços nas negociações entre a categoria e o governo municipal. A greve foi homologada em assembleia no último dia 31 de julho e iniciou no último dia 3 de agosto. Entre as principais reivindicações estão a falta de infraestrutura nas escolas, atraso no pagamento de estagiários que acompanham estudantes com deficiência e a falta de recursos para as despesas básicas das unidades de ensino. A categoria também reivindica a destinação dos recursos da educação e cobra que os investimentos sejam aplicados diretamente na melhoria da rede pública de ensino e não em terceira dos serviços. Jefferson Silva, professor e pedagogo, destaca sobre os encaminhamentos que já foram feitos pelo comando de greve e as pautas que estão sendo negociadas.
Nossa greve, ela já havia sido anunciada desde maio pelo SIMPROSAN, que estava tentando essas tratativas junto ao governo por meio da Secretaria Municipal de Educação, que tem o professor Nilton Araújo à frente, né, como secretário, além, é claro, de toda a composição do governo. O prefeito, ele já é ciente dessas 32 pautas que fazem parte das reivindicações da categoria. Pautas que já foram colocadas à mesa e que, infelizmente, o governo ainda realmente não bateu o martelo para resolvê-las. São pautas que dizem respeito, sobretudo, à valorização dos profissionais, à climatização das escolas, porque muitas das nossas escolas, uma hora dessa, por exemplo, 3, 4 horas da tarde, fica impossível dar aula um professor com 35, 40 alunos numa sala de aula. Além disso, nós queremos também a questão da terceirização, né? Os nossos profissionais merendeiras, que são as educadoras alimentares, serviços gerais, vigias, foram aí pegos de surpresa e foram colocados em uma cooperativa, ou seja, terceirizaram um serviço que é tão importante, que sustenta a limpeza, sustenta todo o funcionamento das escolas.
Nesta terça-feira, a Justiça do Pará determinou que pelo menos 80% dos servidores da educação da Rede Municipal de Santarém retornassem ao trabalho. A decisão atende ao pedido da Prefeitura de Santarém contra o Sindicato dos Profissionais das Instituições Educacionais da Rede Pública Municipal, o CIPROSAN. De acordo com Jefferson Silva, o sindicato ainda não foi oficiado e o jurídico está acompanhando esse processo.
Ela é um tanto arbitrária, porque 80% dos profissionais voltarem para a sala de aula não faz o menor sentido. Mas o nosso jurídico já está, né, sabendo disso. O sindicato ainda não foi oficiado, ainda não recebeu realmente a notificação do Tribunal de Justiça para que possa fazer essa resposta. Mas o que há é que os nossos profissionais, é importante dizer, tá, que essa greve, ela não é do SIMPROSAN necessariamente, ela não é da presidência do SIMPROSAN, ela é de toda a categoria que está insatisfeita com a falta de respeito, com muitos dos nossos direitos que precisam ser respeitados, como eu disse. Esperamos que o governo atenda a negociação, atenda as pautas e que a gente, sim, se o governo atender, que essa greve seja encerrada.
Diversas manifestações e ações estão sendo realizadas pela categoria, incluindo em frente à Secretaria Municipal de Educação, a SEMED, a Câmara de Vereadores e caminhadas em ruas do município. E nesta quarta-feira, os profissionais estiveram novamente em frente à Prefeitura de Santarém, enquanto a comissão de greve aguardava a reunião com o gestor municipal para apresentarem as pautas prioritárias. A paralisação mobiliza profissionais da zona urbana, da região de Rios, do Lago Grande e do Planalto, atingindo aproximadamente 6 mil trabalhadores da educação, entre professores e servidores de apoio. De Santarém no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, indígenas de Roraima mantêm mobilização contra marco temporal.
Para
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Movimento indígena lança projeto de país e apresenta compromissos urgentes aos três poderes. Cerca de 30 lideranças de diferentes regiões do Brasil participaram do lançamento. Confira com a Dispésia.
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil lançou na quarta-feira, 5 de agosto, em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, o projeto Nosso Território, Nossa Vida, que reúne propostas do movimento indígena para o país. Entre as principais reivindicações está a demarcação e proteção de todas as terras indígenas até 2030. Cerca de 30 lideranças de diferentes regiões do Brasil participaram do lançamento. Durante o ato, os indígenas abriram uma bandeira do Brasil enorme com a frase Nosso Território, Nossa Vida. Após a mobilização, os indígenas seguiram para uma reunião com representantes da Presidência da República e ministérios, onde apresentaram e entregaram as linhas de ações do projeto, explica Dinamã Tuxá, coordenador executivo da APIB.
Na centralidade do debate está a demarcação de terras indígenas. Sabemos que houve um avanço. Na perspectiva nossa, nós gostaríamos que fosse mais. Então, o primeiro eixo é território soberano e é onde a vida começa. Então, trazendo a demarcação na centralidade do debate. No eixo 2, o conhecimento que se mantém o mundo vivo. Então, nós precisamos trazer para o debate o saber dos povos indígenas. No terceiro eixo, que é democracia, com os povos no poder. E um outro ponto que nós temos percebido também é a questão do lugar de fala. Movimento é movimento e governo é governo. Então, reforçamos que os povos indígenas não é mais tutelado. Nem o Ministério dos Povos Indígenas fala por nós e nem a FUNAI. E nós estamos trazendo uma aliança de país para propor, de fato, um projeto de país com os outros movimentos sociais, não só com o movimento indígena. Nós também estamos propondo, no âmbito do campanha indígena, a bancada dos povos. É uma falta de propor ao presidente Lula o projeto de país que nós queremos. O governo se comprometa conosco em fazer enfrentamento a nosso favor.
A proposta reúne debates acumulados pelo movimento indígena e estabelece uma agenda política construída a partir das experiências dos povos nos territórios. O documento defende a soberania, a autodeterminação indígena e maior participação dos povos nas decisões políticas do país. Para a APIB, a proteção dos territórios deve estar no centro de uma política de soberania nacional. O lançamento ocorre em um momento de forte disputa política sobre os direitos territoriais indígenas. Entre 7 e 18 de agosto, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre o marco temporal e seus efeitos nos processos de demarcação. Mara Yubi, coordenadora jurídica da APIM Sul, a Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul, fala sobre o ato.
Com o objetivo, né, de entregar o nosso projeto de vida, o projeto do movimento indígena para um Brasil soberano, cujo nome é Nosso Território, Nossa Vida. Marchamos, né, até a frente do Palácio do Planalto, onde a gente abriu um bandeirão, né, com a mensagem Nosso Território, Nossa Vida. Fomos atendidos para que a gente pudesse apresentar as nossas propostas. Ressaltamos aqui que esse projeto de vida do movimento indígena, ele nasce da APIB e suas organizações de base, mas outros movimentos, como comunidades tradicionais e todos os movimentos, né, que defendem a vida, estão convidados para estar integrando o nosso projeto de vida. Ressaltamos o que o Brasil, ele precisa voltar para o lugar de onde o seu futuro começa, que é para dentro dos territórios.
O novo projeto pretende orientar as mobilizações do movimento indígena diante das disputas atuais e estabelecer uma agenda de longo prazo para o país. O documento completo está disponível no site Nosso Território, Nossa Vida, onde também é possível manifestar apoio à iniciativa. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Movimento indígena de Roraima mantém mobilização contra marco temporal. Lideranças acompanham o julgamento no STF e realizam atos em defesa da demarcação e da proteção dos territórios indígenas. Acompanhe com Luana de Oliveira.
O movimento indígena de Roraima mantém mobilização na região do Médio São Marcos e acompanha o julgamento de recursos relacionados à Lei nº 14.701/2023, conhecida como Lei do Marco Temporal, no Supremo Tribunal Federal, STF. A mobilização ocorre em Roraima e também em Brasília, onde lideranças indígenas do estado participam de atos em defesa dos direitos dos povos originários. Na última terça-feira, no dia 11, definida pelo movimento como Dia D de Mobilização e Resistência, lideranças indígenas do estado, que estão em Brasília desde a semana passada, participaram do ato Soberania Território Demarcado e Direitos Garantidos, e de uma vigília em frente ao STF. A ação foi organizada pelo movimento indígena e integra a mobilização permanente Nosso Território, Nossa Vida, que busca fortalecer a participação dos povos originários na defesa dos territórios e dos direitos indígenas. O Tuxaua-Geral do Conselho Indígena de Roraima, Amarildo Macuxi, que participa da mobilização em Brasília, afirma que as lideranças acompanham o julgamento e cobram a garantia dos direitos territoriais.
Nós estamos aqui diretamente de Brasília, aqui no Congresso Nacional, onde nós estamos com delegações de liderança de todo o Estado brasileiro, onde nós estamos acompanhando o julgamento do marco temporal, mas nesse momento estamos aqui mobilizados em marcha, em prol da nossa vida, em prol do nosso território, onde aqui no Congresso está tramitando os projetos de lei, onde são projetos que vêm acabando com os nossos direitos, principalmente os nossos direitos territoriais. Onde tem vários projetos que estão tramitando aqui, onde eles querem a liberação de recursos minerais dentro dos territórios indígenas, né, onde impede a demarcação das terras indígenas dentro dos territórios. Portanto, nós, povos indígenas, não aceitamos nenhum retrocesso contra os nossos direitos.
Já o vice-tuxaua-geral do CIR, Paulo Ricardo, destaca que a mobilização ocorre diante da continuidade das discussões sobre o marco temporal.
Nossos territórios, direitos que estão sendo violados todos os dias em espaços onde esses mesmos direitos deveriam ser respeitados. Vem para uma BR se manifestar contra o marco temporal que já caiu mais de duas vezes e declaradamente inconstitucional pelo Supremo. Esse tem que ser um recado muito claro de que eles não param, mesmo eles perdendo, mesmo o marco temporal caindo no Supremo Tribunal Federal, eles não pararam em nenhum momento.
A ação do movimento é para que as comunidades também se organizem nos territórios, rodovias e redes sociais, utilizando elementos tradicionais como maracás, pinturas corporais e cantos para reforçar a defesa dos direitos indígenas. O objetivo da mobilização é chamar a atenção da sociedade para o que as lideranças consideram ameaças e retrocessos aos direitos dos povos originários. Entre as reivindicações estão a defesa da demarcação das terras indígenas e a oposição à medida que, segundo as organizações indígenas, podem ser afetadas a proteção dos territórios e a exploração de recursos naturais nessas áreas. Enquanto os ministros analisam os recursos, comunidades seguem mobilizadas na região do Médio São Marcos. Para as lideranças, a defesa dos territórios está relacionada à garantia dos direitos, à preservação da cultura e à continuidade dos modos de vida dos povos originários. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Promotoria Agrária de Santarém obtém decisão que anula matrículas oriundas de títulos de Sesmaria e retoma áreas ao estado do Pará. A atuação da Promotoria Agrária foi fundamentada em investigação documental e análise técnica da cadeia dominial dos imóveis. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A sentença da Vara Agrária de Santarém acolheu integralmente a ação civil pública e ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, o MPPA, que reconhece fraude na cadeia dominial de 3 fazendas matriculadas a partir de um título de Sesmaria, determinou os seus cancelamentos e arrecadação das áreas pelo Estado do Pará. A atuação da Promotoria de Justiça Agrária da 2ª Região Agrária, com sede em Santarém, resultou em importante decisão judicial para a proteção do patrimônio fundiário público no oeste do Pará, pois anulou os registros de imóveis originados de grilagem por deslocalização. A Vara Agrária de Santarém julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado do Pará, o MPPA, em ação civil pública e declarou nulidade absoluta das matrículas imobiliárias número 001, 002 e 002. 03 do Cartório de Registro de Imóveis de Faro, referente às fazendas Imbaúba 1, Imbaúba 2 e Limão, localizadas na região de Juruti. A sentença foi proferida no âmbito da ação civil pública ajuizada pelo MPPA em outubro de 2024, tendo como objeto conflito fundiário, coletivo rural e bloqueio de matrículas. Helena Mello, promotora de Justiça Agrária, relata sobre os desdobramentos dessa decisão.
A Promotoria Agrária de Santarém, da qual sou titular, em uma atuação estratégica, obteve uma decisão que anula matrículas oriundas de título de Seis Marias e retoma áreas ao Estado do Pará. A sentença da Vara Agrária de Santarém acolheu integralmente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, reconhecendo fraude na cadeia dominial de três fazendas matriculadas a partir de um título de Seis Marias, e determinou os seus cancelamentos e a arrecadação das áreas ao Estado do Pará. No conjunto probatório, nós demonstramos de forma inequívoca a existência de fraude na cadeia dominial, caracterizada pela utilização de um título antigo referente à determinação de localização para fundamentar registros em territórios geograficamente diversos como consequência. O juízo determinou, ITERPA, a imediata arrecadação dos imóveis com a adoção das providências necessárias à regularização e destinação das áreas e ao cartório de registro de imóveis de Faro o cancelamento das matrículas consideradas nulas.
A atuação da promotoria agrária foi fundamentada em investigação documental e análise técnica da cadeia dominial dos imóveis. De acordo com a promotora, a decisão representa o resultado relevante da atuação ministerial no enfrentamento à grilagem de terras públicas e na qualificação da governança fundiária na Amazônia, ao demonstrar a importância da reconstrução técnica das cadeias dominiais e da integração de informações registrais, sejam cartográficas e históricas, para identificar títulos sem correspondência territorial válida.
A sentença, ela constitui um importante precedente para o enfrentamento de situações semelhantes no estado do Pará, ao reconhecer judicialmente que a deslocalização de títulos históricos não pode servir como mecanismo de legitimação de apropriação privada de patrimônio público. Essa decisão reforça que a regularização fundiária não se limita à análise da forma de documentos registrais. É necessário verificar a origem do destacamento do patrimônio público, a localização efetiva do título originário, a continuidade da cadeia dominial e a correspondência geográfica entre o documento histórico e o imóvel atualmente registrado. Eu sigo em procedimento próprio, avaliando a legitimidade do título de Seis Marias, que originou essas matrículas anuladas hoje na ação civil pública.
O conjunto probatório demonstrou de forma inequívoca a existência de fraude na cadeia dominial, caracterizada pela utilização de um título antigo referente a determinada localização para fundamentar registros em território geograficamente diverso. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, onde a comunicação vira resistência e os lutadores sociais são protagonistas.
Use pilhas recarregáveis. Assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
E o município de Parintins, no Amazonas, iniciou ações de prevenção às queimadas em comunidades rurais. A programação segue até sexta-feira. Os detalhes com João Carlos Moraes.
Então, a Semana Municipal de Combate às Queimadas começou na segunda-feira, dia 10, em Parintins, com atividades de educação ambiental e orientação sobre os riscos do uso inadequado do fogo. Bom, a programação segue até esta sexta-feira, dia 14, e inclui visitas a comunidades rurais, trilhas ambientais, palestras e atividades educativas. As primeiras ações ocorreram na comunidade Costa da Águia e na Agrovila do Caburi. Também houve visita de estudantes à coleção geológica e biológica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, a SEDEMA, instalada no Centro Multifuncional Casa do Produtor. Ao longo da semana, as equipes devem passar ainda pela Agrovila do Mocambo, Comunidade do Máximo e Comunidade do Quebrinha. A proposta é levar informações diretamente aos moradores sobre prevenção de incêndios, uso controlado do fogo e os impactos das queimadas sobre o meio ambiente e a população. A programação reúne equipes da SEDEMA e também do Corpo de Bombeiros, com a participação de órgãos das áreas de educação, meio ambiente, juventude e pesquisa. A subsecretária municipal de meio ambiente, presidente Iradene Brelaz afirmou que a atuação das comunidades busca reforçar a prevenção, principalmente durante o período de maior calor e estiagem.
O principal objetivo é levar essas informações, essas orientações de conscientização e sensibilização à população sobre os riscos e os impactos que são provocados pela queimada. Então, durante toda a programação, nossas equipes elas já estão nas comunidades, né, realizando visitas, levando palestras, atividades educativas e orientações sobre a prática da queimada, né, reforçando aí a importância do uso consciente do fogo e também dos cuidados necessários para evitar que as queimadas saiam de controle e provoquem aí danos ao meio ambiente e também coloquem a população em perigo. E para fortalecer esse trabalho, nós contamos também com uma importante parceria do Corpo de Bombeiro Militar, que está junto conosco, né, nessas atividades, contribuindo com essas orientações e essas ações de prevenção e também de preparação para o enfrentamento de possíveis ocorrências.
O comandante do 19º Grupamento de Bombeiros Militar de Parintins, capitão Geandro Oliveira, destacou que o período de verão amazônico exige maior atenção devido às condições climáticas que podem favorecer a propagação do fogo em áreas de vegetação.
Reafirmando aí o compromisso que nós temos em importantizar e, sobretudo, trabalhar a educação ambiental no sentido de sensibilizar a população quanto à preocupação sobre as queimadas, sobretudo nesse período onde o verão amazônico se intensifica e o fenômeno meteorológico El Niño, que será um super El Niño, também contribuirá de forma significativa para o aumento da temperatura e, consequentemente, a propensão de incêndios em vegetação que podem transformar-se em incêndios florestais. Então, essa ação, de maneira integrada, ela tem uma importância muito grande por exatamente sensibilizar as populações das comunidades vizinhas a Parintins, que pertencem ao município de Parintins, para que nós tenhamos essa cada vez mais e cada vez maior preocupação com o meio ambiente.
Além das ações educativas, a semana pretende aproximar as equipes de prevenção das comunidades e ampliar o diálogo com moradores da zona rural sobre os cuidados necessários durante o período de maior risco de incêndios. Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Presbíteros da Arquidiocese de Manaus e do Regional Norte 1 participam de um encontro de atualização teológica. A formação deste ano aborda a Igreja à luz do Concílio Vaticano II, da sinodalidade e da missão. Mais informações com Rafaela Amorim.
Presbíteros da Arquidiocese de Manaus e do Regional Norte 1 participam de 12 a 14 de agosto de um encontro de atualização teológica no Centro de Formação Maromba. O tema deste ano é Eclesiologia à luz do Concílio Vaticano II, da sinodalidade, da missão e do compromisso social da fé. A formação faz parte de um projeto de estudos que segue por 3 anos. A proposta começou no ano passado com uma reflexão sobre a pessoa de Jesus. Neste ano, o foco está na compreensão da Igreja e de sua missão. Para o Bispo Auxiliar de Manaus, Dom Zenildo Lima, a formação ajuda os presbíteros a rever conceitos que influenciam diretamente o trabalho pastoral nas paróquias e áreas missionárias. No próximo ano, o projeto terá como tema a teologia pastoral.
A nossa compreensão é a seguinte: o pano de fundo e o foco é sempre a questão da evangelização, mas a gente entende que existem muitas lacunas no processo evangelizador e pastoral, sobretudo, que dependem de uma clara compreensão da pessoa de Jesus, da Igreja e de uma própria reflexão teológica da pastoral. E a perspectiva é sempre essa: como a gente, atualizando as nossas compreensões dessas concepções teológicas, podemos assumir de modo mais comprometido modelos de pastoral. Porque hoje nós percebemos muitas iniciativas pastorais que destoam completamente de uma compreensão da pessoa de Jesus, segundo o Evangelho, de uma compreensão da Igreja, segundo o Concílio Vaticano II, e de uma compreensão da pastoral como uma atividade refletida da nossa Igreja.
igreja.
O encontro tem como assessor o padre Francisco Aquino Júnior, da Diocese de Limoeiro do Norte, no Ceará. Doutor em teologia pela Universidade de Münster, na Alemanha, ele destaca a importância de retomar os ensinamentos do Concílio Vaticano II e do atual processo sinodal. Para ele, a igreja deve reconhecer a dignidade e a missão de todos os seus membros e fortalecer a comunhão, a participação e a corresponsabilidade.
Dentro desse contexto mais amplo que a gente está vivendo do processo sinodal, da recepção do sínodo que convoca a uma retomada do concílio, a uma renovação da igreja a partir do evangelho em função de sua missão, então esses dias de estudo está focado na reflexão sobre a igreja e sua missão no mundo, retomando aquela compreensão do concílio de que a igreja é o povo de Deus na variedade dos seus carismas e ministérios, de que todos na igreja têm a mesma dignidade e missão exercida de modos diferentes.
A formação também trata do papel da igreja diante dos problemas da sociedade. Entre os temas estão a defesa dos pobres e das pessoas em situação de vulnerabilidade, os direitos dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, a dignidade das mulheres e das pessoas negras, além da defesa da democracia e do cuidado com a casa comum. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Márcia Oliveira.
Editorial.
Nesta semana celebramos o aniversário da Páscoa de dois grandes profetas da Amazônia, Padre Cláudio Perani e Dom Pedro Casaldáliga. No dia 8 de agosto, ambos foram semeados no chão sagrado da Amazônia, tão querida e defendida por eles. Tive a imensa graça de conhecer os dois. Encontrei Dom Pedro em diversas ocasiões na Diocese de Goiás, onde morei toda a minha infância e juventude. Ele e Dom Tomás Balduino foram irmãos de alma. Com eles fiz minha iniciação à vida cristã, na militância das lutas populares. De Dom Pedro recebi o meu primeiro anel de tucum, como um presente de aniversário de 13 anos, celebrado na imensa Romaria da Terra em 25 de julho de 1984. Me lembro ainda hoje da homilia daquela celebração que marcou profundamente a minha caminhada. A defesa da vida humana, em especial dos pobres, oprimidos, camponeses e indígenas, é o alicerce primordial de qualquer relação com a criação. Cuidar do ser humano e garantir sua dignidade formam a base da ecologia integral, pois não há preservação ambiental justa sem justiça social. A primeira ecologia a ser cuidada é o ser humano, que uma vez cuidado, cuidará de toda a criação, já profetizava Dom Pedro Casaldáliga naquela ocasião. Muitos anos se passaram e no início de 2004, Padre Cláudio Perani cruzou meu caminho e marcou para sempre a minha história. Em uma manhã calma de março, ele apareceu na sala de aula onde eu cursava o último ano de Sociologia na Universidade Federal do Amazonas. Já conhecia de vista, mas nunca havia conversado com ele. De repente, o professor Luiz Antônio me chama e diz: "Meu amigo Padre Cláudio está aí fora e veio falar com você." Ali começava a mais profunda experiência de amizade e cumplicidade da minha vida. Com ele trilhamos a Amazônia mais profunda. Foram experiências de aprendizado permanente, de encantamento com as belezas da região, de contemplação, de indignação e de luta com os povos da Amazônia. Quando adentrava as casas mais pobres nas periferias de Manaus, irradiava um sorriso quase de menino. Se sentava ao chão com as crianças para fazer com elas as tarefinhas da escola. Conversava com as mães sobre projetos de inclusão social através da formação. Queria uma revolução que começava com as crianças mais pobres e esquecidas. A equipe itinerante, que foi uma das suas inspirações, ensinava a lição da visitação. Andem pela Amazônia, visitem as famílias, fiquem um tempo com elas, escutem suas angústias, seus sonhos e esperanças. Assim se conhece a Amazônia e seus povos, dizia ele na maturidade da sua sabedoria. Compartilhou muitos conhecimentos com as lideranças populares da Amazônia. Iniciou muitos ciclos de formação popular. Com ele aprendi que se aprende sempre com a simplicidade do povo. Preste atenção, o povo tem as respostas, dizia ele. Era a forma mais direta e didática de nos dizer que não se podia fazer nada pelo povo sem o povo. O sábio jesuíta, marcado pela simplicidade, pela radicalidade do evangelho, nos deixou um pouco órfãos em 8 de agosto de 2008. 10 anos depois, Dom Pedro Casaldáliga se juntou a ele e foi semeado à sombra rala de um piquizeiro às margens do rio Araguaia e se misturou definitivamente aos ancestrais do povo Carajá. Os dois profetas da Amazônia escolheram o mesmo dia para o encontro definitivo. Sua memória nos move na luta em defesa da Amazônia e de seus povos. que sigam inspirando muitas outras gerações. Um grande abraço e até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.513 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Adis Pézia, Luana de Oliveira, Laone Gonçalves, João Carlos Moraes, Daniela Pantoja e Rafaela Amorim. Edição da Leusso Menezes, produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdamazonia. A você, uma boa noite.